Então vamos começar. Você está agora no Emagrecendo a Mente, o podcast onde você receberá ideias para transformar de uma vez o seu corpo e a sua autoestima. Vamos para o nosso conteúdo. E lembre-se, os seus hábitos atuais não dizem quem você é. Você pode transformá-los e ser o que quiser. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula, ao nosso quinto conteúdo da nossa série de vídeos semanais, que na verdade não tá tão semanal assim, mas agora a gente voltou com tudo, beleza? E dessa vez a gente tá fazendo nesse formato de estreia aqui do YouTube, que é esse formato novo. Também não sei como funciona, tô aprendendo, mas por que que eu escolhi fazer assim dessa vez? Porque aqui do lado tá rolando chat, então tem essa possibilidade de vocês interagirem, de vocês comentarem alguma coisa, falar de onde vocês são, criticar, fazer qualquer coisa. Então agora tem esse espaço para vocês, beleza? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar por aqui, ou depois, de quando a nossa aula acabar, eu vou estar lá no Instagram respondendo essas dúvidas. Então, para quem ainda não me segue, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo na legenda e é só vocês seguirem. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá e eu vou estar respondendo as perguntas, beleza? E enquanto o pessoal está chegando, a essa altura eu devo estar mandando e-mail, devo estar convidando as pessoas para virem para cá assistir ao vivo, né? Ao vivo, porque na verdade eu estou gravando isso aqui na quarta-feira de tarde e vai ao ar na quarta-feira de noite, mas não deixa de ser um ao vivo porque eu vou estar aí no chat com vocês, beleza? E enquanto esse pessoal vai chegando, enquanto a galera tá vindo, eu vou contar um pouco sobre a minha vida, sobre como eu cheguei até esse caminho da reprogramação cerebral para o emagrecimento, por que eu escolhi esse caminho e não outro na nutrição. Na verdade, eu entrei no mundo da nutrição querendo ali a área de nutrição esportiva, né? Eu, no ensino médio, estava em dúvida sobre qual curso eu escolheria e eu gostava muito dessa área de alimentação, de suplementação. Sempre gostei bastante de atividade física. Então eu coloquei lá nutrição e entrei na faculdade já com essa cabeça de seguir a área de nutrição esportiva. E dentro da faculdade eu sempre foquei mais nas matérias que tinham alguma coisa a ver com atividade física. Fui monitor de nutrição e atividade física, pesquisava os artigos e esse sempre foi o meu foco durante a graduação. Chegando ali mais ou menos na reta final da faculdade, eu queria ser um nutricionista de sucesso, que queria trabalhar com consultório, queria ter muitos pacientes, queria ajudar atletas a ter um melhor rendimento e comecei a estudar e fazer posts relacionados à suplementação, relacionados à alimentação em si nas redes sociais. Então, quem me segue há mais tempo, quem me acompanha há um pouco mais de tempo, é possível que lembre dessa época que eu postava conteúdos voltados mais para bioquímica, mais para ciência da alimentação, e eu sempre gostei muito dessa parte, enfim. Mas chega um certo período da faculdade, tem uma época na faculdade, na UF pelo menos, que você tem que fazer os estágios obrigatórios ali da graduação. O que são estágios obrigatórios? Você tem que passar um período da sua faculdade ajudando de alguma forma alguma instituição, e assim você vai aprendendo ali, vivendo aquele dia a dia. E eu fiz o meu estágio de produção. Para quem não sabe o que é produção na nutrição, é como se o nutricionista fiscalizasse o processo de produção de alimentos. É muito comum em escolas, em empresas, onde a empresa fornece a refeição para o funcionário, tem que ter um nutricionista ali supervisionando, controlando a temperatura dos alimentos, avaliando se aquele alimento está sendo preparado de forma correta. E eu tive que fazer um estágio obrigatório nessa área. Esse estágio eu fiz lá no INES, para quem é do Rio, fica ali em Laranjeiras, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, onde nós tínhamos alunos, né, com deficiência auditiva, e nós produzíamos as refeições para essas crianças. Nós acompanhávamos o processo de produção dessas refeições para esses alunos. E só que Laranjeiras, na verdade, o bairro onde ficava o INES, era bastante assim longe da minha casa. Eu ficava por dia aí em torno de 5 horas só no trânsito para chegar e voltar para casa. Então foi um período assim, que eu não estava acostumado a perder esse tempo no transporte, e isso afetou bastante o meu rendimento ali nos estudos, na produção de conteúdo para as redes sociais. Então eu fiquei um pouco perdido, porque, como eu falei, eu queria ser um nutricionista de sucesso. Eu sabia que para isso eu tinha que gerar conteúdo para as redes sociais, sabia que eu tinha que estudar para poder postar um conteúdo legal, e eu estava ficando um pouco enrolado ali com aquela rotina, já que eu passava várias horas lá no INES. Eu tinha as atividades do estágio para fazer em casa, eu tinha que fazer exercício, porque eu sempre gostei muito dessa área, então isso para mim é como se fosse uma terapia, e eu tinha que estudar para fazer esses conteúdos das redes sociais. Conclusão, eu não estava dando conta daquela rotina, eu não conseguia mais produzir os conteúdos da maneira como eu queria. Mas Igor, por quê? Porque você não tinha tempo? Não é que eu não tinha tempo, eu sabia que eu tinha tempo para isso, mas eu precisava me organizar melhor e eu não sabia como fazer isso. Eu acabava procrastinando muito e aquilo estava afetando o meu desempenho. E a partir daí aquilo me angustiava de certa forma e eu não estava satisfeito. Eu comecei a procurar algumas opções para reprogramar os meus hábitos. Eu sabia que para conseguir fazer aquilo eu tinha que reprogramar os meus hábitos. E eu comecei a procurar livros, comecei por livros, aí li livros famosos sobre reprogramação cerebral, sobre como transformar hábitos, como ser mais produtivo. E eu aprendi uma série de ferramentas para isso e comecei a me interessar muito por essa área. Então eu fiz outros cursos, eu fiz o curso de Health Coach, que é a formação em coach para profissionais da área de saúde, onde eu aprendi mais ferramentas, novas ferramentas, e eu comecei a aplicar essa série de ferramentas no meu dia a dia e aumentei assim, disparou a minha produção. Literalmente reprogramei meu cérebro, eu passei a usar as ferramentas certas para isso e eu não tive mais nenhum tipo de dificuldade relacionada à produtividade. Então eu produzia conteúdos praticamente diariamente, na proporção que eu queria, eu continuava me exercitando normalmente, até aumentei a intensidade nos treinos, porque eu conseguia melhorar a administração do meu tempo e eu conseguia fazer todas as atividades do estágio e conseguia ter uma ótima noite de sono. Então, essa reprogramação do meu cérebro foi essencial para eu estar aqui hoje gerando conteúdo para vocês. Porque eu só consigo fazer isso com a rotina que eu tenho, porque eu consigo me organizar, eu consigo controlar os meus hábitos. Então, isso resolveu essa questão da minha vida, da desorganização. E eu continuei estudando, porque é uma área que eu realmente me apaixonei. Eu comecei a me identificar mais com essa área do que com a nutrição esportiva em si. Então eu continuei fazendo cursos, comecei a pesquisar artigos científicos na área e comecei a me aprofundar nessa questão de transformação de comportamentos. Por estar dentro da área da nutrição, eu tinha muito contato com pessoas que queriam emagrecer, como eu falei, pessoas que já tinham tentado várias dietas, já tinham tentado algumas atividades físicas, e essas pessoas me procuravam com dificuldades para perder peso. E eu percebi isso, que a maior dificuldade delas era a transformação de hábitos. Elas não conseguiam seguir uma boa alimentação, elas não conseguiam ter um bom ritmo de treino, elas não conseguiam ir na academia várias vezes, elas não conseguiam praticar atividade física com frequência. E eu, o que eu fiz? Sabendo que existiam essas ferramentas de reprogramação de comportamento, eu indiquei os livros, eu indiquei os cursos, eu indiquei os artigos. Mas, por algum motivo, não sei exatamente porquê, pode ser por falta de tempo, pode ser até por uma falta de interesse, essas pessoas, elas não liam, elas não consumiam aquele conteúdo que eu indicava. Então, eu resolvi entregar esse conteúdo mastigado para elas, porque eu apliquei as ferramentas para produtividade, mas elas são completamente aplicáveis também para outras áreas, como alimentação, como atividade física. Inclusive, grande parte desses livros se espelham em estudos baseados em alimentação, baseado em atividade física. E eu comecei a ensinar as ferramentas mais básicas para essas pessoas que eu tinha um contato mais próximo e eu vi que funcionava muito bem. E esse é o motivo de eu estar aqui hoje. Eu resolvi fazer essa série de vídeos semanais ensinando as ferramentas mais avançadas, fazer um passo a passo com as ferramentas mais avançadas para que vocês consigam aplicar isso no dia a dia de vocês e, de fato, transformar os hábitos e emagrecer e não ficar procurando essas dietas milagrosas, tal remédio, porque isso, galera, não existe. Uma dieta muito restritiva, nosso corpo, o nosso cérebro não consegue seguir durante muito tempo. Então a culpa não é sua por não ter conseguido levar essa dieta durante muito tempo. Realmente é algo fisiológico. O nosso corpo, o nosso cérebro vai contra isso. Beleza? Aí eu sei que agora alguém deve estar pensando assim: ah, Igor, mas você aplicou ferramenta de transformação de hábito para aumentar a produtividade. No caso de emagrecimento, é muito mais difícil. Beleza, então eu vou começar esse conteúdo, essa aula de hoje, explicando para vocês, contando para vocês a história da Lisa. Vou beber uma água e vou começar. E qual era a história de Lisa? Vou contar para vocês agora. Lisa tinha ali por volta dos 30 anos. E ela se encontrava em uma fase de sua vida onde ela era obesa. A letra é ruim mesmo, tá, pessoal? Isso aqui não tem edição que dê jeito. Ela era obesa. Ela era alcoólatra. Ela era desempregada. E ela era desempregada sendo que ela tinha uma dificuldade de se manter nos trabalhos. Ela tinha uma certa dificuldade em manter as suas obrigações. Então ela não conseguia ficar mais do que 2 meses no mesmo emprego. O que mais? Ela era fumante. E por que esse caso chamou muita atenção? Por que você escolheu esse caso, Igor? Ela foi a única mulher que emagreceu com a transformação de hábitos? Claro que não. Mas esse caso, ele foi muito bem estudado por cientistas, por neurocientistas. E por isso ele é muito famoso, ele é muito conhecido na área da neurociência. Então ele foi estudado por psiquiatras, foi estudado por psicólogos, uma série de profissionais nessa área da neurociência. E o que aconteceu? Por que esse caso chamou tanta atenção? Porque em pouco tempo, a Lisa saiu desse quadro e perdeu 27 quilos. Ela parou de fumar e beber. Não sei ainda se a imagem está cortando, mas ela se tornou uma atleta, uma maratonista. E ela se ficou fixa, arrumou um emprego onde ela gostava e ela já estava há 4 anos nesse emprego. 4 anos na data da nova entrevista. Beleza, galera? Eu não sei se a imagem tá cortando, mas eu escrevi. Menos 27 quilos, parou de fumar, parou de beber, se tornou uma maratonista e já estava no mesmo emprego há 4 anos. E o que os cientistas avaliaram, na verdade? O que o grupo de pesquisa buscava? Vou escrever aqui para vocês. Vou tentar desenhar um cérebro aqui para ficar mais didático. Mas eu não prometo nada. O que esses neurocientistas buscavam? O objetivo do grupo era avaliar o que se passava no cérebro das pessoas que conseguiam transformar a sua vida de um momento para o outro. O que acontecia no cérebro das pessoas que conseguiam transformar a sua vida de forma absurda em um curto espaço de tempo. Então, eles avaliaram a Lisa. Após essa transformação, eles a colocavam em uma situação, em uma exposição de alimentos fartos, doces, alimentos gordurosos, até mesmo a fumaça do cigarro, e eles concluíram o seguinte, que no cérebro dela, aqueles hábitos antigos, os caminhos sinápticos que levavam aos hábitos antigos, ainda existiam. Só que eles eram bem mais fracos. Eles tinham uma atividade bem menor. E por outro lado, novos caminhos sinápticos relacionados a novos hábitos surgiram. E eles tinham uma atividade bem mais intensa. Então, os caminhos sinápticos relacionados a compulsões alimentares, ao fumo, eles estavam bem menores e aqueles hábitos novos relacionados ao autocontrole estavam muito mais fortes. Então, esse caso foi muito conhecido, ficou muito conhecido nesse ramo da ciência. Voltando agora à história de Lisa, vou detalhar um pouco mais essa história para vocês e o que aconteceu. Ela estava nesse quadro, como eu falei, de obesidade, ela era alcoólatra, ela era desempregada, além disso, ela estava muito endividada. Então, ela tinha uma série de problemas relacionados à autoestima e ela era casada. Determinado dia, o marido dela chegou em casa e falou que havia se apaixonado por outra mulher e estava querendo o divórcio. Nesse mesmo dia, ele foi morar com essa outra mulher e aquilo agravou ainda mais o quadro de baixa autoestima da Lisa. Ela passou por um momento de instabilidade emocional muito severo, onde ela perseguia o ex-marido, perseguia a nova mulher do ex-marido, e ela achou que ela precisava tirar férias, ela precisava se afastar daquele meio. Ela já estava endividada, ela tinha um cartão já estourado, ela agravou ainda mais esse quadro de dívidas e foi fazer uma viagem ao Egito. Tentando distrair a cabeça, ela recorreu a essa viagem. Por mais que ela tenha viajado, chegou lá no hotel, ela ainda se sentia muito mal de como ela teria que voltar para a realidade dela e encarar esse quadro de que ela não era mais casada, de que ela ainda estava desempregada. Então, mesmo nessa viagem, ela ainda passou vários dias ali naquele quarto de hotel, sofrendo com essas coisas que passavam na cabeça dela. Até que certo dia, ela pensou, não, eu tenho que mudar isso. Então, ela resolveu pagar um táxi e fazer um passeio ali mais famoso pelas pirâmides do Egito. E ela foi trabalhando essa ideia na cabeça dela, eu preciso mudar isso, eu preciso transformar minha vida, eu não estou feliz. E durante o passeio ela avistou aquele deserto, né, aquelas pirâmides, e ela se prometeu alguma coisa. Ela se prometeu que ela voltaria ao Egito no futuro e ela faria uma trilha grande por aquele deserto. Naquele momento ela nem sabia se era possível fazer uma trilha por aquele deserto naquele sol, mas ela sabia que ela tinha que ter algo para se prender, para poder transformar a sua vida. Então ela se prendeu a essa meta e a partir daí ela sabia que ela teria sacrifícios e ela precisava mudar grande parte dos hábitos da sua vida. E ela começou focando em um único hábito, que era o fumo. Ela focou em transformar o hábito do cigarro e mudou para atividade física. Então, quando ela tinha vontade de fumar, ela substituía pela atividade física, no caso dela, foi a corrida. E o porquê isso foi tão importante? Qual a outra conclusão que os cientistas chegaram? Que toda essa transformação na vida dela não partiu do quadro emocional, não partiu da superação por conta do ex-marido, por conta do desemprego, nada disso. Você não precisa estar nessas condições para transformar a sua vida. Toda essa mudança ocorreu porque ela transformou um hábito que para ela funcionou como um hábito angular. Igor, o que é hábito angular? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Um hábito angular é aquele que funciona como uma alavanca, que uma vez que você ativa essa alavanca, você transforma vários hábitos de uma só vez. É como se o sucesso de um hábito transformado transbordasse para todos os outros hábitos da sua vida. Eu vou fazer um conteúdo, um vídeo, só falando sobre hábitos angulares, porque é um tema um pouco mais complexo. Mas é o que funciona normalmente como um hábito angular? É uma atividade física que você realmente ame fazer, que realmente libere endorfina no seu cérebro. Meditação também funciona muito bem como um hábito angular. Ler livros. Então, o hábito angular nem sempre está relacionado com o emagrecimento em si. Mas, como eu falei, ele transborda para outras áreas da nossa vida. Então, Igor, ela usou atividade física. Quer dizer que atividade física sempre vai funcionar como um hábito angular? Vai funcionar para mim como um hábito angular? Não, porque não é uma regra. Você tem que testar o que funciona para você como um hábito angular. Mas na minha experiência na área, atividade física, que você ame, funciona muito bem como um hábito angular. Beleza? E finalizando a história da Lisa, foi isso que aconteceu. Ela conseguiu transformar a sua vida, ela se casou novamente, ela voltou a trabalhar, ela engatou no mestrado, comprou uma nova casa, enfim, ela realmente transformou toda a sua vida, mudando apenas um hábito. Então, se você quer emagrecer, se você quer transformar o seu corpo, você não precisa exatamente mudar todos os hábitos que estão te atrapalhando a atingir esse objetivo. Você pode mudar apenas um que funcione como um hábito angular, que todos os outros vão ser uma consequência, todos os outros vão se transformar também como uma reação em cadeia, como se fosse algo automático. E agora a gente vai aprender como funciona um hábito, quais os componentes de um hábito para que vocês consigam transformar, aplicar isso na sua vida e fazer igual a Lisa, para que vocês consigam aplicar como a Lisa aplicou. No nosso caso, a Lisa nem sabia, eu esqueci de falar isso. Ela fez tudo isso de forma involuntária, ela não tinha nenhum conhecimento de looping do hábito, nada disso, mas a partir desses estudos, os cientistas conseguiram deduzir como funciona um hábito e vocês entendendo, fica muito mais fácil vocês fazerem isso. Vocês não vão precisar ficar testando como fazem muitas pessoas, como muitas pessoas tentam transformar os hábitos, tentam seguir dietas restritivas, mas vocês entendendo isso aqui, vocês vão exatamente no lugar certo, vocês trabalham com as ferramentas certas, o que torna o processo muito mais fácil. Igor, como funciona um hábito? Quais são os componentes do hábito? Vamos lá. O que eu vou ensinar para vocês agora se chama looping do hábito. Então, galera, essa é a hora de prestar atenção. Larga celular, larga chat, pega alguma coisa para anotar, foca nisso aqui, porque isso aqui é importante. Tem muito curso aí de autoajuda que cobra caro para ensinar looping do hábito. Eu sei porque eu já fiz esse tipo de curso, então foca que isso aqui vale a pena. Primeiramente, todo hábito, independente da área da sua vida, todo hábito funciona dessa seguinte maneira. Ele tem uma deixa, é como se fosse um gatilho, que leva a uma rotina que leva a uma recompensa. Então, tem uma deixa que ativa a rotina. A rotina é algo que você faz, é o hábito em si, é o que você faz de forma automática, que pode ser positivo ou negativo. E a recompensa é o que você ganha com aquilo ali. O porquê que é interessante você instaurar um hábito, porque você tem uma recompensa no final. Beleza? Então eu vou começar explicando o que é uma deixa. Vamos ao primeiro. Esses são os três principais componentes. Daqui a pouco eu vou explicar um último, que ele faz parte da recompensa, mas por enquanto foca nesses três. O que é uma deixa? Como eu falei, é aquilo que movimenta, que dá início ao looping do hábito. E por que necessariamente ela existe? Primeiro, a gente tem que entender que 40%, é o que os estudos dizem, 40% das nossas atividades do dia a dia são hábitos. Então, são coisas que a gente faz como se fosse um piloto automático. E para isso, eles precisam de uma deixa. O hábito, ele funciona para que nosso cérebro faça aquilo que ele já é acostumado, que ele já sabe como funciona, mas de uma forma, como eu falei, um piloto automático. Ele gasta menos energia para fazer algo que ele já conhece e sobra mais energia para ele aplicar em outras coisas. Então, na teoria, ele é ótimo. E para isso, ele precisa de uma deixa. E por que existe essa deixa? Retomando o raciocínio. Porque, como eu falei, o hábito é um piloto automático. Então, se eu, digamos que lá nos primórdios, os nossos antepassados, digamos que eles entrassem em piloto automático em um momento que não deveriam, em um momento que tivesse um predador por perto, que tivesse algum perigo pela área, se ele estivesse percorrendo um caminho que ele não conhecesse. Então, para isso que o nosso cérebro desenvolveu a deixa, que é quando ele percebe que ele entrou em um modo, ele começou uma atividade que ele já conhece há muito tempo e que para ele é seguro entrar no modo do piloto automático. Então ele precisa desse gatilho, ele precisa dessa deixa para poder entrar desse modo. É como se fosse uma deixa de segurança. E aplicando isso aqui ao nosso caso da Lisa, né, para ficar algo mais didático, o que pode ter sido essa deixa dela? Normalmente deixas podem ser algo visual, pode ser um sentimento, pode ser um barulho, pode ser uma companhia. Então existem vários tipos de deixa. Praticamente tudo pode ser uma deixa. Em alguns casos podem existir mais de um tipo de deixa ao mesmo tempo. Eu vou explicar. No caso da Lisa, o que pode ter sido a deixa para ela para levar ao cigarro? Porque o hábito dela era o fumo, né? A deixa, vou dar um exemplo aqui clássico de deixa para fumantes, é o café. A Lisa, ela não especifica, o estudo não especifica qual era a deixa dela em si. Mas por ter trabalhado um tempo em um grupo de apoio a pessoas que queriam largar o cigarro, eu sei que café é uma deixa para fumante. Então pode ter sido o café. Vamos usar o café como exemplo, que é uma deixa de um gosto que fica na boca, por exemplo. Mas poderia ter sido uma tristeza, uma desmotivação, é uma companhia, normalmente ela fuma quando está na presença de alguém. Mas vamos manter aqui o café. Então ela tomava o café e se ficava com aquele gosto na boca, e aquele gosto levava à rotina do cigarro. Então ela tinha uma deixa que levava a uma rotina, e como eu falei, aquilo levava a uma recompensa. Qual a recompensa do cigarro? Aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de leveza. Então, finalizando a nossa explicação sobre deixa, é algo que movimenta, que dá início ao looping do hábito. No seu dia a dia, como você pode identificar a deixa? Como que você pode atribuir? Por exemplo, quando você, se você dirige ou anda de bicicleta, aquilo no começo era algo muito difícil, era trabalhoso, mas seu cérebro foi se acostumando e se tornou algo fácil que ele poderia transformar em um hábito. Mas para isso, ele precisa de uma deixa. Então, quando você dirige, quando você senta no carro, sua deixa pode estar por ali, que seja girar a chave do carro, ou quando você começa a pedalar na bicicleta, você ativa aquela deixa. Quando você vai se enxugar depois do banho, quando você coloca a mão na toalha, aquilo já é um hábito. Seu cérebro funciona como um piloto automático, então a deixa pode ser aquele momento onde você encosta na toalha. Então, esses são exemplos de deixas. A rotina. É o hábito em si. É o hábito que você quer construir ou que você quer mudar. Pode ser positivo, como no caso de se enxugar depois do banho de forma automática. Você pega a toalha, se enxuga, faz aquela atividade de uma forma que gaste menos energia e funciona muito bem. Mas, no caso da Lisa, aquilo não era interessante, o cigarro era tóxico para ela. Então, pode ser uma deixa, pode ser uma rotina positiva ou uma rotina negativa. E por último, a recompensa. No caso da Lisa, ela era essa sensação de bem-estar, que é algo realmente abstrato. Normalmente, quando a gente fala sobre emagrecimento, o bem-estar é algo muito abstrato. As recompensas do emagrecimento são algo abstrato. Por exemplo, quando você come um doce, aquela sensação de prazer também é algo abstrato. Como se, quando você come aquela gordura, aquela sensação de saciedade diferente também é algo abstrato. Então, o que a gente vai interpretar a partir da recompensa? Como nós vamos definir o que é uma recompensa? A gente vai conhecer agora, que vai nos ajudar, o último componente do looping do hábito. Ele fica aqui no meio e é como se ele fosse o que desse gás, como se fosse a fogueira que gera energia para o looping. Ele é o anseio. E qual é o anseio, no caso do looping do hábito aqui? É a química do cigarro. A química da nicotina com os outros componentes era o que gerava a sensação de bem-estar. Aí ela tinha um looping completo. Ela tinha uma deixa. Quando ela sentia aquele gosto de café, o cérebro dela começava a ansiar, criava uma expectativa sobre aquela química que ia gerar para ela um bem-estar. Então ela tem a deixa, que leva até a rotina, que leva até a recompensa, que alimenta o anseio dela. Então a recompensa, ela sempre vai alimentar o anseio. E até interessante como eles descobriram a questão do anseio. Essas pesquisas relacionadas à transformação de comportamentos faziam muitos trabalhos com animais, né? Não vamos entrar aqui no mérito se é válido ou não experiências com animais, mas eles têm esse dado. Eles pegavam os macaquinhos né, os chimpanzés, e colocavam eles numa cadeira, amarrados. Foi assim que surgiu o conhecimento sobre o anseio. Eles ficavam numa cadeira amarrados, e no começo eles ficavam muito agitados, tentando se soltar, até que eles começavam a observar o que tinha em volta deles. Na frente deles tinha uma televisão, em cima do lado deles tinha uma alavanca, e em cima deles tinha uma espécie de bica. E passava uma série de imagens naquela televisão na frente deles. E eles ficavam ali bastante tempo. Eles perceberam o seguinte: quando aparecia determinado padrão de imagem naquela televisão, por exemplo, um círculo amarelo, se aparecesse o círculo amarelo e ele ativasse a alavanca naquele momento, escorria daquela bica, daquele conta-gota, o suco deles preferido. Então eles começaram a entender isso, que quando eles viam a imagem, apertavam a alavanca, caía o suco, eles tinham ali uma felicidade. E aquilo, com o tempo, foi instaurando um hábito neles. Então eles tinham a deixa da imagem, a rotina de puxar a alavanca e a recompensa, que era o suco. Enquanto isso acontecia, os cientistas iam avaliando o que acontecia no cérebro deles. E percebi que tinha muita atividade relacionada à felicidade quando eles consumiam aquele suco. E a pesquisa foi funcionando muito bem para eles estudarem como funcionava o looping do hábito. Mas com o passar do tempo, eles foram percebendo que aquela felicidade, os caminhos cerebrais sinápticos relacionados à felicidade não vinham só quando o suco caía. Eles passaram a vir quando o macaco enxergava o padrão de imagem na televisão. Então a satisfação vinha quando ele via o padrão e não necessariamente quando ele recebia o suco. Os cientistas acharam aquilo ali muito interessante e começaram a fazer outros experimentos a partir dali. Então eles começaram a entregar um suco um pouco mais ralo, um suco sem açúcar, ou às vezes eles nem entregavam o suco, por mais que o macaquinho fizesse tudo de forma correta, e aquilo ali gerava uma frustração enorme no macaquinho. Ele ficava completamente indignado, ficava chateado, entrava em depressão. Então eles entenderam qual é a importância de manter um looping do hábito, como que esse looping não pode ser quebrado, porque gera uma frustração enorme. E também aquele hábito acaba viciando, de certa forma, a pessoa. Então eles testaram soltar os macacos. E aqueles que tinham ficado tempo bastante exposto àquele experimento, eles não iam embora. Por mais que eles estivessem soltos, eles ficavam ali esperando o padrão de movimento na televisão, anseiando pela recompensa. Então o anseio gerava, movimentava esse loop. O anseio pela recompensa os mantinham ali. E no caso da Lisa, o anseio pela química fazia esse looping, gerava energia para esse looping toda vez que ela tomava o café. Ela tomava o café, ficava com aquele gosto na boca, e aquilo ansiava nela a química. Então eu expliquei agora o anseio. Expliquei também a recompensa, né? E agora você conhece todos os componentes do looping do hábito. Beleza, Igor. E agora o que eu faço com essa informação? Primeiramente, você tem que entender como isso aqui funciona. O looping do hábito, ele não é uma ferramenta em si, mas ele é uma base. Essa aula vai servir como uma base para você aplicar todas as outras ferramentas. Então isso aqui tem que estar muito claro na cabeça de vocês, e nesse momento já é para vocês irem pensando: pô, tal hábito que eu quero mudar, qual seria a deixa? Qual é a recompensa? Qual é meu anseio naquele momento? Então nós vamos agora para a parte prática da nossa aula, como realmente fazer o que a Elisa fez, como transformar um hábito a partir do looping. E já vai memorizando, vai anotando, que vocês têm que aplicar isso aqui para poder aprender, beleza? Vamos para a última parte. Vamos entrar agora, então, na parte prática. O que vocês vão aprender agora é a regra de ouro para a transformação de hábitos. Beleza, pessoal? Regra de ouro. Anota aí, hein? Também não vale só anotar, tem que colocar em prática. E o que a regra de ouro, ele diz? Se você... tem uma deixa, uma rotina, uma recompensa e um anseio. A regra diz o seguinte: se você mantiver a deixa, isso aqui é um cadeado, tá, pessoal? Se você mantiver a deixa, mantiver o anseio e mantiver a recompensa, você pode trocar a rotina que o looping do hábito vai se manter. Então anota isso. Se você mantém a deixa, mantém o anseio, mantém a recompensa, você consegue trocar a rotina e transformar aquele hábito. No caso da Lisa, a deixa era o café, a rotina, o cigarro, a recompensa, o bem-estar e o estar. E o anseio era a química. O que ela fez sem saber? Ela trocou o cigarro pela corrida. Então ela tomava o café ao invés de fumar, ela corria e ela tinha como recompensa aquele bem-estar. Agora, qual é a curiosidade? Por que que o anseio dela se manteve? Porque antes era a química do cigarro que dava essa sensação de bem-estar. E agora é a química cerebral. Era a endorfina que desperta nela aquele mesmo bem-estar. Então, por isso que esse hábito angular funcionou tão bem. Por isso que essa transformação de hábito transformou a vida dela e ela engatou logo de primeira, porque ela acertou sem saber todos os componentes do looping do hábito. Beleza, galera? Então é disso que se trata a regra de ouro. Mantendo deixa, anseio e recompensa, você consegue trocar a rotina. E agora vamos à aplicação. Anota aí o passo a passo, como aplicar. Primeiro passo, não vou nem escrever porque é meio óbvio, é saber qual hábito você quer mudar. Então você vai escrever: eu quero mudar tal hábito. Digamos aqui um exemplo, você trabalha lá numa empresa e todo dia, determinado horário, você sai para conversar com seus amigos ali do trabalho e acaba comendo ali um brigadeiro. Nesse caso, a rotina, vou até colocar isso aqui na folha de trás para dar espaço. No caso, a rotina é o brigadeiro com os colegas de trabalho. Qual vai ser o primeiro passo de fato? Identificar a deixa. Em que momento que surge aquela vontade? O que você está fazendo? Será que é um determinado horário? Será que você está no computador e vê alguma imagem, uma deixa visual? Enfim, você vai anotar, você vai escrever o que você está fazendo no momento que surge aquela vontade. No nosso exemplo, eu vou colocar aqui uma deixa de horário. Todo dia, às 18 horas. Aí, todo dia, 6 horas, o nosso exemplo vai lá, para o que está fazendo, para o trabalho e vai comer um brigadeiro com os colegas enquanto conversa, enquanto se distrai. E a recompensa dele é voltar para o trabalho, é um pouco mais estimulado, um pouco renovado, né? Estimulado a voltar a trabalhar. Então, primeiro passo é identificar a deixa. Segundo passo, identificar a recompensa. Segundo passo, identificar a recompensa. E o terceiro passo, testar o anseio. Como assim, Igor? Testar o anseio. Como eu falei, no processo de emagrecimento, os loopings do hábito que nós encontramos, nós temos uma recompensa muito abstrata. Por exemplo, uma recompensa sentimental. Nesse caso, aqui ele se sente estimulado. No caso anterior, ela se sentia calma, ela se sentia um bem-estar. Então, cabe a nós testar qual anseio que leva a esse processo, né? Essa sensação de estimulado. Então, o que está alimentando? Da onde está vindo esse estímulo? Digamos que, vou colocar aqui, qual anseio? Digamos que você se sente estimulado naquele momento porque você comeu alguma coisa e você estava com fome. Se você estava com fome, não necessariamente você precisava comer um brigadeiro, certo? Você poderia comer uma fruta. Então, como você vai fazer? Você vai testar o anseio. No dia seguinte, quando der 6 horas, ao invés de comer o brigadeiro, você vai comer uma fruta. Você testando a fruta, se sentiu estimulado? Então, é esse o seu anseio. Não sentiu estimulado? Então, não era fome o seu anseio. Então, será que era o açúcar estimulante? Porque o açúcar tem essa função, né? Você poderia substituir o brigadeiro por um café. Um café sem açúcar. Não testou, não funcionou, o café não te deixou estimulado? Então, não é esse o seu anseio. Será que é o gosto que eu tava na boca naquele momento? Será que eu queria o gosto doce? Nesse caso, se for o gosto, é só você escovar o dente. Ou comer um chiclete sem açúcar. Testei, Igor. Ainda não é isso. Será que realmente é o que você está comendo? Ou será que é simplesmente a companhia dos seus colegas que te dá uma renovada, que te dá aquela estimulada? Se for, de fato, a companhia com seus colegas, você pode simplesmente conversar com eles enquanto você toma um chá, enquanto você bebe água. E que a companhia... Você pode tomar um chá. Igor, testei. Saí com os meus amigos no mesmo horário, tomei ali com eles um chá enquanto conversava e me senti estimulado da mesma forma. Então, nesse momento, você encontrou o seu anseio. Esse anseio é a companhia. É a distração. É a conversa. Como eu apliquei isso na minha rotina? Quando eu chegava lá do Nines, conforme eu contei a história para vocês, eu me sentia muito cansado. Então, antes de começar a estudar, antes de começar a produzir conteúdos, eu tirava uma soneca. Acordava estimulado, acordava descansado e acordava renovado. Então, aquilo era um hábito que eu tinha e que eu queria mudar. O que eu fiz? Como que eu apliquei a regra de ouro para não perder aquelas 2, 3 horas ali do cochilo? Eu, ao invés de tirar um cochilo quando chegava em casa, nesse caso, a minha deixa era localização quando eu chegava em casa, ao invés de tirar um cochilo, eu tomava um café e me sentia estimulado da mesma forma. Então, era um anseio daquela, do descanso, daquela química, daqueles hormônios ali que vão renovar a questão da adenosina, e o café inibia o meu cérebro, a percepção da adenosina. Então, não querendo entrar em parâmetros aqui químicos da bioquímica em si, era praticamente isso. Era um anseio também químico pelo descanso, mas que o café me proporcionava a mesma recompensa. Então, eu me sentia estimulado da mesma forma e ganhava ali 3 horas a mais de produção no meu dia. Então, pessoal, essa é a regra de ouro. Como eu falei, isso é uma base, não é uma ferramenta em si. Vocês podem usar como uma ferramenta, podem aplicar e terem vários resultados. Mas não é uma ferramenta, é uma base. Nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar ferramentas para conseguir transformar essa rotina com uma maior facilidade. Porque eu sei que fazer esse tipo de substituição não é fácil. Existem caminhos sinápticos que levam ao brigadeiro e que não é fácil reverter esse processo, mas é possível. Igor, tentei e não consegui. Então espera que você vai encontrar aqui nos vídeos a ferramenta certa para você. Beleza? Dúvidas sobre isso aqui lá no Instagram, é só você mandar e eu vou estar respondendo agora. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Até quarta.